nature même du débat que nous engageons. Comme vous l'avez constaté, une grande diversité de questions selon l'endroit où on se situe, le pays où on travaille, son point de vue social, une grande diversité des questions sont posées. Il est évident que dans la semaine qui vient, cet après-midi, ce matin et demain matin, nous allons encore ajouter à nos débats une grande quantité de questions et de problèmes posés. Le débat que nous proposons est un débat qui doit nous aider à trouver les points sur lesquels nous devons nous concentrer nos efforts, essayer de problématiser ce qui relève d'un débat politique. Par exemple, la pluralité des savoirs est une notion qui a été abordée à plusieurs reprises. Que signifie reconnaître, valoriser, défendre la diversité des savoirs pour une institution scientifique ou pour des ONG? Ceci est une question qui a été posée en préparation, fait partie de notre agenda. Donc si vous souhaitez poser des questions et intervenir, vous avez 2 minutes pour développer votre ou question ou commentaire et de se focaliser sur ce qui peut faire objet de réflexion politique commune. Cher Rainer, microphone. Go, you can go after, just everybody who wants to ask question, go over there, yeah, okay?
Welcome. My name is Rainer Braun, I'm the program director of the National Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility, and I am a member of the preparatory group for this event. I have, first I would like to say that I think all these lectures were very interesting, and I learned a lot. Second, when I look at the panel, I'm very happy for the first panel, we have 5 ladies on the panel. Thank you.
And a guy with long hair, please.
He can't play with it. And now I would like to make a critical comment. I would like to exclude the last lecture. My critical comment is the title of the first panel was Science and Democracy. Science and Democracy. What are the problems? And I miss the analytic part in quite all lectures. What are the problems of science and democracy in Europe, in the different countries the speakers were coming from? What are the political problems? And what are the problems in the scientific community and of the scientists and their responsibility related to the questions of science and democracy? I missed this a little bit.
Thank you, Rainer. Please present yourself. Introduce yourself.
José Maria Tavares de Andrade Silveira.
Welcome. Very close to the microphone. Very close.
Okay. Uma outra ciência e tecnologia é possível. Uma nova tecnociência. Eu penso que a ciência foi engolida pela tecnologia e a gente não percebeu. Os estudos clássicos de ciência e tecnologia na sociedade se interessam sobre os impactos da ciência e da tecnologia na sociedade. Eu gostaria que daqui nós saíssemos com uma proposta que esses grupos considerassem a sociedade como sendo maior do que a ciência e a tecnologia. Uma outra ciência e tecnologia é possível. Uma outra. Não se trata, companheiros, apenas de distribuir o bolo. Essa ciência está a serviço da morte e não da vida. Uma outra ciência é possível. A companheira falou do critério de distribuição dos recursos. Nós não vamos só aí. Nós como cidadão, tem que repensar o que é ciência. A questão da interdisciplinaridade que a companheira falou aí. A ciência cortou o homem e o mundo em pedaços e não estamos mais sabendo costurar esses pedaços. A questão do contexto que o companheiro falou inicialmente. Temos que colocar os textos dentro do contexto para se ter uma ciência com consciência. Se a ciência produziu a tecnologia e a tecnologia criou esse mercado louco sem dono, esse mundo velho sem porteira, os cientistas que ajudaram a construir essa civilização eugenônica, nós temos que ser capazes de nos organizar enquanto comunidade científica, mas enquanto comunidade humana, nessa articulação, nesse diálogo, para fundamentar um novo modelo de civilização. Quando os fóruns vêm dizendo um outro mundo é possível, isso significa uma política de civilização, como diz Edgar Morin, uma ciência com consciência. A ciência estuda o mundo, mas não estuda a si própria.
Edna Castro.
Eu venho do Instituto
Grupo de Altos Estudos Amazônicos da
FIA. Nosso objeto de estudo é a própria.
Eu sou professora e sou diretora, até quarta-feira diretora.
A ciência que nós estamos fazendo lá em Estrasburgo, e eu gostaria, como brasileiro, de trazer um pouco essa experiência de uma ciência reflexiva para que em cada universidade, em cada instituto público, onde já existe o trabalho de diálogo com as organizações não governamentais, haja, vou terminar, haja esse diálogo das demandas locais e as ofertas em ciência e tecnologia.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado. If you can introduce yourself, and 2 minutes. Now I will be.
Yves Lebar, je suis président d'une ONG de développement international, de professionnel pour un développement solidaire qui est le GREC. Et je suis aussi impliqué dans un institut des hautes études pour la science et la technologie en France.
Il me semble qu'il y a une dimension politique de la science qu'il faut que nous prenons bien en compte. C'est que, comme le dit un philosophe, Rengis Mann, les progrès de la science se sont faits par la division du travail. Et de ce fait, la science s'est devenue une tour de Babel. C'est ce qui a permis le progrès dans la connaissance, qui est tiré de plus en plus dans des secteurs de petite taille. Alors, c'est un enjeu majeur d'un autre monde, effectivement, de redonner de l'unité à la connaissance. Je ne crois pas que les scientifiques puissent le faire tout seuls. Et c'est pourquoi il me semble que les scientifiques ont besoin d'une force extérieure pour rapprocher leur cerveau et faire en sorte que se construisent non pas des produits marchands directs, mais aussi, pas uniquement des produits marchands, des innovations technologiques, mais aussi de nouvelles politiques publiques. Actuellement, je suis par exemple engagé dans un travail en France sur comment réduire de moitié l'utilisation des pesticides en agriculture. Il est impossible d'aboutir à cela sans mettre aussi bien les consommateurs que les élus locaux, que les agriculteurs, que l'industrie chimique, etc., tous ensemble en interaction avec les chercheurs, dans des processus qui ne sont pas simples à monter, parce qu'ils supposent un pilotage et que, au niveau des autorités, il y a un engagement dans ce sens-là. Et je crois que c'est un enjeu essentiel, surtout dans la crise d'aujourd'hui, à ce que les scientifiques acceptent d'être impliqués dans des processus complexes en acceptant les limites de leur rôle. Je voudrais aussi ajouter que dans ces processus, on découvre beaucoup que l'innovation précède la recherche. L'innovation précède souvent la recherche. Et qu'il y a un enjeu considérable pour les scientifiques de bâtir une connaissance à partir de ces innovations qui ont été faites dans un certain contexte, qu'il s'agit d'élargir. C'est ça, fabriquer une connaissance à partir de l'innovation. Mais ça suppose des postures où science, société sont très impliquées. C'est aussi ce qu'essaye de faire le GRET sur un certain nombre d'enjeux, y compris ici en Amazonie.
Merci beaucoup.
Bien, bon dia, meu nome é Paulo Martins. Eu sou coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. Eu gostaria de complementar as informações que a Edna aqui colocou. Eu acho importante explicitar que, no caso brasileiro, as pesquisas são realizadas com recursos públicos. Aqui, no mínimo, 98% das pesquisas realizadas são com recursos públicos. As empresas aqui nesse país pouco investem em pesquisa. No entanto, se apropriam da maior parte dessas pesquisas. Então, nós estamos falando de que a sociedade brasileira paga para a realização das pesquisas, mas não tem um controle social do que fazer em termos de pesquisa. Segundo lugar, também era preciso explicitar que a divisão regional dos recursos a que se referiu a Edna, em grande parte é decidida pelos próprios cientistas, que estão no aparelho do Estado e que decidem dessa forma o quanto cada região se apropria dos recursos para produzir conhecimento. Portanto, há uma generalizada compreensão, diria eu, hegemônica, no conjunto dos cientistas brasileiros, de que os recursos devem ser investidos para que se produza produtos, e mais ainda, os produtos inovadores, para que o país possa ser competitivo e que, portanto, através disso, de uma maior competitividade, ele possa crescer e, em crescendo, possa fazer com que se tenha um desenvolvimento social distinto. Esta é a compreensão hegemônica, que eu acho equivocada, porém ela está presente e se retrata nesses elementos aqui explicitados.
Bom dia, Aglete Moisés Rodrigues, geógrafa, professora da Unicamp, participante da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Eu vou acrescentar dois pontos para a nossa reflexão e para a nossa formação e continuidade deste Fórum da Ciência e da Democracia. A maioria expressou, e isto todos nós sabemos, que a ciência faz parte de um dos aparelhos ideológicos do Estado capitalista. Portanto, construir uma outra ciência, nós temos que ter claro que nós estaremos indo contra os aparelhos ideológicos do Estado. E não é dizer o Estado é capitalista, não é porque todos os Estados se expandiram a partir do desenvolvimento capitalista. Então, nós temos uma tarefa difícil pela frente. E dentre essas tarefas difíceis, eu queria acrescentar a todas as análises que foram feitas uma das formas pelas quais o Estado, o capital e nós, cientistas, ajudamos a ocultar o espaço e o território. A floresta não existe em qualquer lugar. A sociedade não vive em qualquer lugar. Ela vive num lugar. E ao produzir este espaço e este território, é que eu gostaria de introduzir como um dos desafios para pensarmos que nós temos que trazer à tona como se oculta o espaço. A biotecnologia é o exemplo mais marcante. É possível patentear um recurso natural, aliás, chama-se recurso, não por acaso, um elemento da natureza, recurso porque é recurso do capital, um elemento da natureza se patenteia sem que se saiba aonde ele está localizado. Se perde a noção de território. E eu gostaria que a gente pudesse introduzir entre as nossas questões da democratização da ciência o conhecimento do espaço e do território.
Moi, c'est Abdoulaye Diarra du Mali. Je suis ingénieur et informaticien. Et je remercie d'abord les présentateurs pour leur exposé. Et pour moi, la question que je vais poser est par rapport au terme science et démocratie. Est-ce que nous ne pensons pas que la démocratie de la science pose là un certain nombre de problématiques, à savoir la propriété intellectuelle, le capitalisme, comme quelqu'un vient de le dire tout de suite, et la puissance. Je m'explique en ce sens que le scientifique, le chercheur scientifique, après les recherches, après avoir fait des recherches, a un produit. Est-ce que le brevet, la propriété intellectuelle sur ça ne pose pas un problème d'ouverture par rapport à ce produit? Et le capitalisme, notamment des pays qui ont tendance à avoir une mainmise sur ces différents champs d'innovation, également la puissance de l'impérialisme, on va dire, par rapport aux pays plus scientifiques que des pays moins scientifiques. Donc je pense que nous devrons réfléchir aujourd'hui à ces différentes problématiques pour que la communauté scientifique puisse être plus démocrate. Il y a aussi l'aspect du rejet du scientifique par rapport à la société. Est-ce que le scientifique ne pense pas qu'il est un peu rejeté par rapport à la société? Est-ce que la société ne pense pas que le scientifique est un peu un surhomme, un surnaturel, qui est un peu en avance par rapport au monde actuel? Donc je pense que là, ce sont des questions auxquelles nous devrons nous poser et trouver des solutions ici. Merci.
Bom dia, eu sou Lourdes, da Universidade Federal da Paraíba, assistente social, professora de Política Social e Desenvolvimento Social. Como eu tenho um trabalho muito afinado ou relacionado com a sociedade, aí eu fiquei perguntando, se foi colocada essa mesa hoje, ciência e democracia, porque há problemas nesse relacionamento entre a ciência e a comunidade. E eu fiquei imaginando, por exemplo, na minha experiência do Brasil, de onde estou falando, que é uma região considerada subdesenvolvida do Brasil, menos desenvolvida do Brasil, eu fiquei perguntando, nessa segunda pergunta, quem está em jogo? Por exemplo, pela minha experiência, eu acho que a gente tem que começar a pensar aqui como afinar ou aproximar a ciência da população, mais particularmente aqui no Brasil e na região que eu conheço. Eu acho que, como aqui no Brasil os cientistas são uma elite muito grande e às vezes muito distanciada da própria sociedade, aí eu digo, o que está em jogo? Está em jogo, primeiro, eu acho o valor que a própria sociedade, que os próprios dirigentes dão à ciência, o conhecimento. Estou falando da ciência, o conhecimento e a educação em geral. Porque a gente vê que existe um distanciamento aqui no Brasil e tem sentido as pessoas pronunciarem conhecimento científico, conhecimento popular. É como se o cientista, quando a gente fala também de conhecimento, parece que os cientistas têm algo só a ensinar à população, não tem algo a aprender com o conhecimento que detém a população. Então eu pergunto, também está em jogo no Brasil outra questão, ainda da educação, do valor que se dá à ciência, também existe aí também um problema seríssimo no Brasil que a gente tem que discutir, é a questão da corrupção. Onde é que está o dinheiro destinado à educação e outros órgãos políticos sociais? Quer dizer, os recursos que saem, saem lá na fonte e os recursos que chegam na base. Quer dizer, onde é que está esse distanciamento que é muito grande? A gente vê que é o mínimo que chega na base para a aplicação desse conhecimento. É tanto que a gente fez uma pesquisa, que eu acho que no Brasil existe essa dicotomia entre a ciência e a comunidade. Porque quando a gente fez uma pesquisa sobre por que, que as pessoas, quando tem um problema de saúde, recorrem ao médico, recorrem a um outro conhecedor da cura, da saúde, como são os rezadeiros, benzedeiros, curadeiros, seja lá o nome que dê, eles acreditam muito mais no diagnóstico e no tratamento indicado por essas pessoas do que pelo médico. O que a gente percebe é que não existe nenhuma comunicação entre o médico, que é o representante da ciência, e a população que não tem nem acesso a essa comunicação. Obrigada.
Bom dia, meu nome é Paulo Souza, eu sou estudante de biologia da Universidade Federal do Pará. Eu faço um trabalho com comportamento de primatas no Instituto de Pesquisas do Museu Emílio Guild. A professora Edna Castro falou a respeito da distribuição de recursos. A gente sabe que os precedentes que influenciam para escoamento de recursos, às vezes é a audiência que dá a trabalhar em determinadas áreas, como preservação ambiental, né, que está muito em voga. Muitos bancos se chamam hoje em dia Banco do Planeta. Né? Existem aí as instituições. Grandes instituições já têm organizações dentro que trabalham especificamente com a preservação da natureza. Mas a gente sabe que existem muitas pesquisas que não dão ibope e também não dão lucro, né? Mas dá muito lucro para a natureza. O estudo de comportamento de primatas é uma delas. A gente sabe que no Brasil existem mais de 90 espécies de primatas do mundo todo. E só para ter uma ideia, no estudo de comportamento de primatas no Museu Emílio Guild, a nossa orientadora não é nem daqui, ela é inglesa. Tanta é a carência de pessoal nessa área. E relacionando com a preservação ambiental, a questão ecológica, a parte botânica, né, a floresta em si, existe uma conexão muito grande entre os primatas e a questão da preservação ambiental, mas isso não se fala, só se fala quando se diz do mico-leão-dourado ou do puxiú que está em extinção. Quando o animal fica em extinção, ele vira estrela de cinema. Mas quando a pesquisa é uma pesquisa, digamos assim, que não dá audiência, onde o pesquisador está no mato e ninguém está vendo ele lá e o Globo Repórter não vai lá filmar, né? E os recursos são muito escassos nessa área. Só para ter uma ideia, existem equipamentos de última geração para pesquisadores dos primatas do Velho Mundo na África e a gente fica disputando binóculo para pesquisar aqui no Brasil, aqui em Belém especificamente. Né? Então, eu queria perguntar para a professora Edna se essa questão da influência da mídia em determinados temas ecológicos de proteção ambiental, como a questão da Amazônia que tem que ser preservada, os rios poluídos e a questão do lucro também, né, de plantas medicinais que servem para produzir medicamentos, se tudo isso não influencia na distribuição dos recursos financeiros, é preciso que a pesquisa tenha todo esse ibope, é preciso que a pesquisa suscite todo esse lucro para que ela tenha o recurso financeiro necessário e digno do governo? Muito obrigado.
Bom dia. Eu queria colocar uma questão para reflexão sobre o lugar simbólico da ciência na reprodução do nosso mundo hoje. Me parece que o ser humano não vive sem produção de sentido. Durante toda a história da humanidade, os mecanismos de produção de sentido eram também as formas de conhecimento da realidade. No mito, na religião, na filosofia. Quando surge a ciência moderna, isso se separa. O processo científico é um processo separado da produção de ciência. É conhecimento. Mas o que dá significação ao ser humano no nosso mundo? Bom, se abre um vazio. Processo de laicização, secularização. Em parte, isso é preenchido com o quê? Com consumo ou com a manutenção das velhas formas de produção de sentido que já são separadas do processo de produção de conhecimento. Ora, como é que nós podemos pensar uma nova sociedade sem um processo de produção de sentido capaz de recuperar a relação, a articulação da significação com o conhecimento? Então, isso remete às bases formadoras da ciência moderna, separação de fatos e valores. Então, eu queria só colocar esta questão, porque me parece que pelo mecanismo interno de desenvolvimento da ciência, de um lado, e de outro lado, pelas questões de sociedade e o enorme desafio societário que nós enfrentamos hoje, nós estamos confrontados com a necessidade de responder a esse problema. Quando a Silvia coloca como os delírios tecnocráticos e tecnológicos, por exemplo, ligados à geoengenharia, eles trazem novas ameaças, ou seja, a ciência como portadora de novas ameaças à humanidade, nós temos o quê? Nós temos uma ciência prometeica, faustiana, uma ciência que é inseparável do capitalismo, ou melhor, o capitalismo é inseparável da ciência. Não é possível pensar um futuro para o capitalismo sem a tecnociência. Por outro lado, os cientistas reproduzem uma imagem de ciência na sociedade que ocupa um lugar simbólico, estruturante, que nós não questionamos. Então, me parece que esse conjunto de questões filosóficas, mas também da reprodução da prática da ciência, devem ser colocados na mesa. Muito obrigado.
Bom dia, meu nome é Thelma, eu nasci na Ilha do Marajó, sou analista de sistemas e trabalhei no Centro de Pesquisa da Telebrás. Eu ia fazer alguma questão, mas já foi colocada tanto pela Paraíba quanto por aí, mas de qualquer maneira eu vou fazer a mesma reflexão. Eu quero me colocar como cidadã amazônica, nascida na Ilha do Marajó. E realmente, o que é que a gente enxerga como cidadão é isso. A ciência, ela produziu a tecnologia e em algum ponto houve uma separação. Ficou ciência para um lado e a ciência hoje realmente está assim, ou fechada, ou na mídia quando é alguma coisa realmente em extinção. E nós, amazônidas, estamos perdendo vários produtos e conhecimentos não devidamente reconhecido pela ciência, mas reconhecida por alguns pontos economicamente fortes no mundo. Quando a gente perde patentes, quando a gente perde produtos, quando a gente perde conhecimentos dos nossos avós, dos nossos indígenas e dos nossos colonos. Então, a minha pergunta aqui para a reflexão de um fórum é realmente esse. Será que nós realmente podemos retornar àquela ciência democrática, onde a sociedade realmente é o principal resultado da filosofia ciência e democracia? Essa é a minha pergunta ao fórum. Obrigada.
One moment, please. So, I suggest that after Lady Orange, we catch the intervention, and the last 15 minutes, I suggest to let the speakers react and try to answer some problematic. Everybody agrees?
Yes.
Okay, thank you. Go.
Bonjour, je m'appelle Claude Henry. J'appartiens à deux associations, une qui est DECAM. Nous avons travaillé depuis une quinzaine d'années sur ce qu'on appelait les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont maintenant plus nouvelles, et leur intégration dans la société. Et plus récemment, je travaille dans une association qui s'appelle Vivagora, qui essaye de développer le débat public autour de la science. Donc mon souhait, là, ce serait de proposer dans nos discussions qu'on prenne un assez long moment sur cette question difficile de comment vraiment introduire ou aider à ce que la société civile participe au débat sur la science. Donc je serai très bref, puisqu'on a peu de temps. Je voulais simplement rappeler qu'en France, nous avions plusieurs échelons sur lesquels nous avions commencé à travailler. Il y a l'échelon du débat public, style conférence de citoyens, que l'on connaît pas mal parce que ça a été relativement théorisé, formalisé. Il y a d'autre part, on a fait nous un nanoforum sur les nanotechnologies, où on voulait que les quatre principaux acteurs de la science, c'est-à-dire les firmes, les académiques, les chercheurs, les associations scientifiques et les pouvoirs publics puissent dialoguer de manière ouverte, tranquille, en s'écoutant, en construisant leurs désaccords, comme dirait Patrick Vivret. Ça, c'est donc les deux premiers types, les deux premiers niveaux. On essaye aussi de réfléchir à ce que se multiplient les associations scientifiques comme les nôtres. On a la chance en France d'avoir la Fondation Sciences Citoyennes. On travaille en lien avec eux, même si on a quelques différences de temps en temps. Et voilà, donc développer les associations scientifiques et trouver des outils d'accumulation de connaissances, de monitoring de la science mise à la disposition de ces associations. Et puis enfin, alors, le point qui avait été touché par Janine tout à l'heure, qui est une certaine gouvernance, est-ce qu'on peut imaginer une certaine gouvernance inclusive de la science en dialoguant fortement et de manière opposée s'il le faut, avec un certain nombre de firmes qui sont engagées dans la technoscience. Il y a des entreprises importantes de la technoscience avec lesquelles il n'y a plus à dialoguer, il faut combattre. Monsanto est une firme vis-à-vis de laquelle il faut entrer en résistance absolue. Mais il y a à l'intérieur du monde des firmes du jeu et un certain nombre d'entreprises qui cherchent aussi des modes de développement un peu récents, comment organiser le dialogue avec elles. Merci beaucoup. Donc moi je souhaite que ça soit un thème qui puisse être dialogué entre différents pays pour accumuler nos expériences et croiser nos expériences. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, je suis Julien Roy de Mindit, je suis philosophe et je suis au CA de Sciences Citoyennes, la Fondation Sciences Citoyennes, et au CS d'Attac, au Conseil Scientifique d'Attac. Donc voilà, je voulais un peu renforcer aussi l'idée des risques de la science telle qu'elle évolue aujourd'hui, en partant du problème du libéralisme. Le libéralisme correspond à une mise en concurrence sans limite de tous les milieux de travail, et en l'occurrence, dans le domaine de la science, ça se traduit par une privatisation de la science, du domaine de la recherche. Et cette privatisation a des implications, notamment au niveau de la précarisation des chercheurs. Et la précarisation des chercheurs implique une certaine dépendance des chercheurs vis-à-vis de leurs conditions de travail, une dépendance qui, au niveau idéologique, a une influence. C'est-à-dire, ça pousse les chercheurs à adopter certaines visions qui ne sont pas obligatoirement les visions qu'idéalement on espérerait d'un scientifique, c'est-à-dire une vision ouverte et rationnelle et relativement objective, et autant que possible objective. Donc ces conditions-là sont aliénantes, et si elles étaient déjà au niveau du service public dans une certaine mesure, puisqu'on a connu une science qui était quand même dominatrice, une science qui servait un certain impérialisme, aujourd'hui on se retrouve avec une science qui risque de servir des intérêts encore plus dangereux et qui risque de faire tourner les choses de manière beaucoup plus grave et qui risque de nous faire entrer dans ces guerres. Actuellement, on rentre dans des réelles guerres qui sont au niveau scientifique, avec des opinions au niveau scientifique de plus en plus, mais au niveau technologique, au niveau économique, et peut-être un jour, très bientôt, des guerres beaucoup plus ouvertes, des guerres militaires, où ça sera bien sûr la loi des plus forts. Donc je voulais insister sur le fait que la science était un instrument de pouvoir, un instrument guerrier, et qu'en ça il y avait un enjeu crucial, un enjeu de résistance crucial. Voilà.
Merci Jean-Paul.
Oui, ça marche. Jean-Paul Lenné, je suis responsable international du SNESUP FSU, Syndicat national de l'enseignement supérieur de France, et je voulais simplement préciser deux petits points. Qui sont... Très plus proche. Oui, j'ai parlé trop vite. Donc je suis responsable du principal syndicat de l'enseignement supérieur de France et je voulais parler un peu des scientifiques, et je dirais plutôt des travailleurs scientifiques. Je crois que les scientifiques ne sont plus les savants du 19e ou du début du 20e. Au cours des années 50, 60, 70, ça s'est développé massivement et en fait on est des travailleurs comme les autres à qui l'État, les entreprises donnent des injonctions. D'où les travers qui ont été décrits, comment travailler, pour qui. Et je veux dire, ils se sont créés des solidarités, des syndicats, des associations. C'est insuffisant d'ailleurs, on n'est pas assez nombreux ici. Mais il y a des revendications, il y a un mouvement, il y a un mouvement social, et encore plus grand aujourd'hui que les injonctions sont encore plus strictes pour faire que, de plus en plus, comme tous les autres travailleurs, l'homme, comme la nature, soit simplement une ressource mise au service du profit, donc la variable d'ajustement, comme dans toutes les autres dimensions de l'activité humaine. Donc je veux dire, il ne faut surtout pas penser le scientifique comme extérieur à la société. Il est membre de la société, il est travailleur et vit les mêmes contradictions que les autres. Et justement, c'est là le germe de l'alliance dont nous parlons aujourd'hui. Et je voudrais insister, le deuxième point sur lequel je voulais insister, qu'on n'ait pas une vision angélique. Les avancées, on les aura par un combat social, un combat politique, un combat terrible, puisque aujourd'hui, le risque d'ailleurs, c'est que la science, les avancées technologiques soient mises au service d'une extrême minorité de la population humaine. C'est un combat énorme, et ici, se situe, c'est un moment... Il ne faudra pas croire qu'il suffit de mettre ensemble les gens, notamment il y a des adversaires qu'il faut battre, et raison de plus pour réaliser cette grande alliance qu'on va essayer d'avancer dans le Forum social mondial qui a lieu dans les trois jours.
Merci Jean-Paul.
Bon dia a todos. Meu nome é Flávio Vitti, eu sou médico. Diretor da ONG, tá bom aqui? Da ONG Viramundo, nascida no Rio de Janeiro. Eu queria só fazer um registro aqui pessoal, acho que histórico. Há 30 anos atrás, o Encontro Científico dos Estudantes de Medicina já denunciava as relações tenebrosas entre o milionário americano Daniel Kate Ludwig e a ditadura militar brasileira. Naquela ocasião, já se percebiam os interesses sórdidos que podem representar tais alianças. Mas eu queria aqui também dizer a minha expectativa hoje, 30 anos depois, aqui no Fórum Social Mundial. Eu respeito todas as considerações, todas as reflexões sobre ciência e democracia, mas eu queria compartilhar experiências concretas. E uma delas é dizer o seguinte, a nossa ONG é uma ONG que nasceu criada por moradores da maior favela da América do Sul, a Rocinha, no Rio de Janeiro, com mais de 150 mil moradores, e moradores do asfalto, das áreas urbanizadas da cidade do Rio de Janeiro. São 20 pessoas que se reuniram e fundaram uma ONG que parte da questão da saúde pública para debater com a cultura, a educação, o meio ambiente e os direitos humanos. Então, nós quisemos, com isso, romper com uma dinâmica, não ficar só na nossa ilha de saúde, só discutindo a questão da medicina. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto foi que nós trouxemos um companheiro irlandês que deve chegar hoje à noite na Inglaterra, um professor universitário na Universidade de Coimbra. Eu tenho o orgulho de participar com ele, como pesquisador. Ele vem para cá para aprender com nós, brasileiros, a nossa realidade, como devem os cientistas do mundo aprender nas realidades locais, né? Então, ele aprende, ele mergulha dentro de uma favela onde está representado o apartheid social brasileiro. Eu sou morador de São Conrado, um bairro vizinho à Rocinha, onde moram 15 mil pessoas que vivem. E na Rocinha moram 150 mil que sobrevivem. E por último, um outro aspecto que eu acho que é muito decisivo para a gente, é esse é o ponto fundamental. É preciso que a gente vá à raiz e nesse sentido seja radical. Ao democratizar a ciência, nós devemos transformar os pesquisados das nossas pesquisas em pesquisadores. Então vocês podem imaginar que ex-traficantes, ex-penitenciária, tenham se juntado recentemente com a gente numa oficina e tenham filmado as condições de vida na Rocinha e tenham instrumentalizado, então, uma visão sobre as questões vividas ali da vida cotidiana, em particular da tuberculose, cujo maior índice está hoje na América Latina, é na Rocinha, com mais de 100 mil habitantes com a doença tuberculose, indicador das desigualdades sociais. Então, são essas questões que eu venho levantar aqui.
Mi nombre es Moriana Hernández, yo soy socióloga y pertenezco a una red de mujeres en 17 países de América Latina que luchan por los derechos de las mujeres. Primera cosa que quiero colocar es la alegría que me da ver un panel integrado por tantas mujeres, que es poco frecuente. La segunda cosa que yo quería señalar es que para pensar otra ciencia no alcanza solo con la pretensión de buscar al resto de la sociedad. Los científicos somos parte de la sociedad y estamos permeados por las concepciones que reinan en la sociedad. Entonces, necesariamente debemos reflexionar sobre cómo es nuestra sociedad y cuáles son los valores que tenemos, aunque supuestamente los dejemos colgados en la puerta del laboratorio. La ciencia también tiene género. La ciencia también juega un papel en sostener el patriarcado. Hay investigaciones científicas dedicadas a apropiarse del cuerpo de las mujeres y no apropiarse del cuerpo de los hombres. Entonces, me parece que esta es una reflexión que cada uno de nosotros debemos hacer para que visualizar en su área concreta de investigación, de participación, si lo que estamos haciendo permite reproducir una dominación de género o, al contrario, contribuye a una democratización y a una equidad entre ambos géneros. Diga.
Il y a 10 minutes, donc je propose que chacun des panélistes clôture cette session par des interventions courtes de 2 minutes par personne. On va faire comme ça, où chacun va répondre à ses propres préoccupations. Ah, bien sûr, micro.
Okay, Anita, and then Quinn. Two. I take off from the suggestion which Jose made about looking at meaning making and looking at processes within science and how they can be alternative ways of looking at the world, looking at explanations. But I'd also say that it is true, as has been pointed out by several speakers now, and not just the nature, I mean, it's not just dealing with the disparities, dealing with the domination, but also the nature of socialization in the way science plays its authority in the world. there is now a lot of concern in countries, in industrialized countries, and it's almost sort of, it's another kind of a colonial concern, I think, when people have realized that, you know, this kind of science, especially this kind of socialization into science, this kind of an education that brings people to that science, which is more left brain, which is using certain kinds of skills which are more in terms of analysis, and which feminists have also critiqued and looked at in terms of a masculine approach to knowledge. But it is amusing that there is almost like a threat to people in these countries. They are constantly talking about China and India. They are also trying to, in a way, justify a lot of outsourcing. And, you know, so the same competitive nature of education is coming in, and the way of looking at science, and now they're talking of whole brain science. They're talking of looking at empathy and design and synthesis, not just analysis. And they're saying these are going to be our 21st century skills, which we will sort of specialize in, so that the other part of the world is still looking at left brain science. But I think from our own context, from countries in a developmental context, we will really need to look at bridging these continuously hierarchical divides, whether it's the mind and the hand, the brain and the hand, or whether it's left brain and right brain, or whether it's work and science. We will need to do that and redesign and restructure our ways of looking at science.
Pós-colonial, mas é um processo em curso de exploração e de apropriação dos recursos dos diversos territórios. Para analisar, né, um exemplo aqui da Amazônia, você tem, nesse processo, um curso de apropriação, você tem a construção aí, quer dizer, pensando em termos de uma participação científica e uma participação também dos movimentos sociais indígenas, dos diversos povos, as tentativas de construção, né, de um saber público. E, quer dizer, mas ao mesmo tempo você tem todo um excesso de preocupação com a proteção, quer dizer, a construção de uma legislação justamente para o controle dessa apropriação, quer dizer, o controle dos sistemas de propriedade intelectual, de apropriação intelectual, também a questão da divisão do internacional do trabalho, que a divisão intelectual do trabalho é uma parte dessa divisão internacional do trabalho. Agora, eu acho que precisam ser criados mecanismos de determinação do espaço público, da esfera pública, né? Não adianta você regular a legislação, regular a apropriação em termos de continuar no sistema de apropriação privada, individual. Quando você tem povos que produzem conhecimento, é um povo que é detentor de conhecimento. Então, não adianta você criar uma patente e dar os recursos para uma pessoa que seria um pseudo-representante continuar explorando também aquele grupo, aquele conhecimento que é coletivo. Então, a legislação ela tem que prever o direito ao segredo, o direito à continuidade do conhecimento, que não pode ser traduzido, quer dizer, ele não pode ser traduzido em termos da ciência ocidental. É um saber que aquele povo é detentor e que ele tem direito a tanto continuar sendo detentor daquele saber, quanto permitir que seja socializado também para o mundo aquilo que ele acha possível ser socializado, mas manter aquele controle daquilo. E eu acho que você tem aí uma polêmica entre preservacionismo e desenvolvimentismo que tem que ser levado em conta nessa, também nessa legislação. É isso.
Sí. Yo quería rápidamente contestar, aunque no comparto, pero me parece que ayuda la pregunta de Rainer, sobre, bueno, cuál es el tema, ¿no? Entonces, yo sí creo que se han planteado muchas cosas desde el panel y desde el público. Para nosotros está claro que estamos ante una de las mayores o la mayor crisis económica, financiera, climática, etcétera, pero también con una plataforma tecnológica basada en la ciencia que nunca ha habido antes. Entonces, la conjugación de un sistema injusto con enormes potencialidades de resolver tecnológicamente una de las peores crisis económicas, ambientales, sociales, es devastadoramente peligrosa. Y en eso los científicos tienen un papel fundamental. Entonces, nosotros, que no somos una organización científica, sino social, creemos que lo tiene que haber, de fondo es lo que planteó el compañero, una reconstrucción de que quién da el sentido. O sea, estoy de acuerdo, que acá se necesita una articulación de dónde se interpreta la realidad y que, por lo tanto, qué medidas se toman sobre ella. Entonces, para nosotros, para decirlo en general, creemos que hay un papel que es de toda la sociedad de control de la ciencia y la tecnología. Pero también hay un papel desde adentro de los que están, por ejemplo, en la elaboración científica, de, como decía Edna, como dijeron varios acá, por un lado, el reconocimiento de que la ciencia no es la única manera de ver la realidad y la reconciliación para poder definir acciones comunes de saberes locales, saberes de muchos saberes, ¿no? Entonces yo creo que hay como una función crítica y una función de alternativas.
Yo creo que fue muy rico el debate. E as perguntas que foram trazidas, os questionamentos do público, eu acho que tem uma certa inquietação na relação entre ciência e democracia, né? Eu diria o seguinte, que eu acho que o cidadão, a sociedade geral, o que ela quer uma ciência mais democrática? É uma demanda, é uma quase que uma exigência também. No caso do Brasil, são recursos públicos que financiam a pesquisa. E as pessoas falam que a universidade, porque na universidade se faz a maior parte da pesquisa no Brasil, nas universidades públicas, e a sociedade ela questiona que a universidade ela é encastelada, ela está no castelo. Isso é uma linguagem um pouco simbólica, mas representa esse desejo de aproximação e de participação da sociedade nesse campo, né, da própria ciência. Isso é uma questão. A outra questão, que eu acho que é mais importante, é que nós temos que desafiar, o que o colega da ONG Viramundo falou, nós temos que desafiar uma outra maneira de fazer pesquisa, que é muito mais além do que a extensão universitária, que a gente fala da extensão universitária, que é entender que essas pessoas que estão fora do sistema de ciência são capazes de fazer ciência. Eu não tenho muito tempo, mas eu queria lembrar que, no caso, por exemplo, a demanda dos índios, dos povos indígenas no Brasil, não é simplesmente para aprender a ler, a escrever. Eles querem se formar em mestres, eles querem ser doutores, mas doutores para poder retraduzir o conhecimento deles, né, e dialogarem com o conhecimento, com outro conhecimento da sociedade. Então, isso significa uma inversão de valores do ponto de vista dessa nossa ciência autoritária, não é? Mas que é democratizar as relações. Então, existe, por exemplo, nessa polêmica que há no Brasil, não sei se todos conhecem, da terra indígena Raposa Serra do Sol, quem defendeu essa questão tão polêmica e que envolve grupos poderosos da economia, de arrozeiros, de pecuaristas do Brasil, foi uma advogada indígena. Por quê? Porque ela traz como argumento da sua história, da sua cultura, que acaba sendo o argumento que impacta o conhecimento jurídico mais corrente do Brasil. Então, eu acho que é por aí, por essas experiências concretas, que nós temos que começar a pensar em ciência e democracia.
As I listened to the enormous array of interesting insights that were presented this morning, I was struck by several things. Particularly, I was struck by the fact that we lack a common language, that we represent an enormous range of different experiences and also different disciplines, that we agree on, that there's widespread agreement on some things, that there's disagreement on on other things. And so I'm looking forward to the discussion as we attempt to resolve some of these things. However, but I'm also very aware that we each have our particular roles in the discussion. My role, I'm a philosopher of science and involved in political issues too, but I want to bring to bear that in the discussion about science, two things should always be taken into account, in my opinion. The first is, of course, that science is a product of institutions, and so its forms will vary with institutional forms. But secondly, and equally as important, science has its own internal historical tradition that represents certain kinds of values. And so when we criticize the forms that science is taking today, it seems to me it's not merely that we're criticizing the institutional form from a political perspective. We are doing that, but it's also proper and correct to be criticizing this science from the perspective of the historical ideals of science itself. And in doing that, I think if we can do that, we will be engaged in the same kind of process that the World Social Forum has been engaged in all along. The legitimacy of the phrase, another world is possible, is partly tied to the fact that the other world that is talked about is seen as a deeper, richer reflection of traditional ideals of democracy and traditional notions of human rights. It's a critique of the present world from the perspective of values that world allegedly upholds also. So I want to keep that in mind. I want to argue that we need simultaneously sound politics and sound epistemology.
Janine.
Oui, je partage la frustration du premier intervenant sur le manque d'analyse que nous avons fait. Nous sommes tous réduits à 10 minutes et nous avons voulu, je pense, tous dire ce qui nous paraissait plus important. Et il a effectivement manqué quelque chose de fondamental, qui est l'analyse de la situation, à la fois dans ses particularités et ses diversités dans les différents pays auxquels nous appartenons, et dans la globalisation et les conséquences de la globalisation capitaliste, à la fois sur les chercheurs et sur la société. Parce que je crois que ce qui nous permettra de faire un dialogue et à partir de ce dialogue d'avancer dans la compréhension des langages, dans la réflexion sur ce qu'est la science et son épistémie, ce qui nous permettra d'avancer, c'est d'arriver à ce dialogue et que pour y arriver, le maître mot est probablement la résistance. La résistance à ce qui se passe, mais la résistance c'est aussi une construction. C'est pas seulement dire non, c'est construire aussi autre chose, construire ensemble, d'où la nécessité d'une très grande multiplicité de lieux où cela puisse se faire. Et personnellement, j'espère, j'ai déjà commencé ce matin, revenir de ce forum avec plein d'idées nouvelles, plein d'idées différentes, plein d'expériences qui seront rapportées pour effectivement enrichir ce qu'on pourra faire chez soi, pour améliorer ce dialogue et construire de façon progressive cette démocratie.
Merci. Avant de partir à la pause, j'ai deux informations. La première, c'est que nous allons prendre 10 minutes de repos. La seconde, n'oubliez pas d'indiquer vos noms, prénoms, email, si vous souhaitez, évidemment. Il n'y a pas une obligation sécuritaire de laisser vos noms. Mais si vous souhaitez laisser votre nom, prénom, email, organisation, pays, vous avez une fiche à la sortie que vous pourrez remplir, ce qui nous permettra de construire ensemble une collectivité après le forum intéressante. Je voudrais juste dire deux mots de conclusion qui sont... De ce qui a été dit aujourd'hui, l'un des problèmes que nous voyons poindre, qui est absolument évident, c'est la diversité des expériences sont a priori assez énormes. Il va falloir que nous capitalisions où se sont situées ces expériences, qui les a produites, où, quels ont été les acteurs. Nous avons besoin d'avoir un travail de capitalisation de ces expériences concrètes de terrain. Elles sont situées sur le terrain. Nous avons donc un problème à la fois idéologique, comme l'a dit Hugues, de nous situer idéologiquement dans un courant, et nous avons un énorme besoin de dire oui, il y a eu énormément de choses de faites. Nous savons que la communauté scientifique n'en a pas forcément conscience, et une grande partie des autres mouvements sociaux n'ont pas forcément conscience. Nous allons donc engager, ça a l'air d'être déjà un début de proposition qui est faite par Janine et par d'autres, pour améliorer notre réflexion idéologique de situer les expériences, car les luttes, comme le dit Jean-Paul Lenné, les luttes, elles sont sur un territoire précis, dans des pays précis, à un moment de l'histoire des pays précis, et nous avons aussi besoin de situer, absolument situer, nos actions. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette introduction.